15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você ouviu o apito, 11 minutos no ar. A gente já entra de sola anunciando os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita, você que está no YouTube acompanhando aqui as imagens, uma camisa, bela camisa, cor de telha.
Telha, exatamente.
Do Gesiel Carvalho, torcedor do esporte. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Muito bom retornar ao nosso 11 minutos também com o nosso horário habitual, porque na época do recesso, 11 minutos era curtinho, né?
Voltamos. É verdade. E tá facinho, facinho achar um palmeirense. Tanto é que o nosso outro convidado é um palmeirense, torcedor do Verdão, Vladimir Espinosa. Vladimir, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todo mundo. E que bom estar de volta, né? Estamos preparados, estamos por aqui.
E voltou num dia bom aí pro Palmeiras, hein, Vladimir?
Um ano bom, né? Ganhando tudo desde o começo, tá maravilhoso.
É o Roger. Roger, parece que o Cuca não conseguiu fazer no ano passado, tá fazendo. Botou o Palmeiras aí no eixo.
Eu acho assim, o começo está bastante promissor, né? Mas tem muita coisa pela frente ainda. Mas
olha a cautela.
É, mas começar bem é muito melhor do que começar mais ou menos, né? Na minha opinião, tá ótimo. A verdade é que o time tem, no começo de ano, já uma cara, coisa que não tinha nos dois últimos anos, mesmo com um elenco muito bom.
Daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Paulista, da vitória do Palmeiras, quinta vitória consecutiva do Verdão no Campeonato Paulista e agora num clássico. Mas daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, porque infelizmente, Gesiel, o futebol não é só bola na rede. Futebol também, de uns tempos para cá, tem sido sinônimo de corrupção, propina, falcatrua.
Pois é, Adriano, e o suposto pagamento de propina para ganhar direitos de transmissão das Copas do Mundo deve ser discutido em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia neste ano.
Os senadores pedem a vinda ao debate de um representante da Rede Globo, acusada de fazer o pagamento para ter a exclusividade de eventos aqui no Brasil. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A denúncia de que a Rede Globo teria pago propina para ter direito à exclusividade de jogos da Copa do Mundo no Brasil surgiu durante julgamento nos Estados Unidos de casos de corrupção na FIFA. O empresário argentino Alejandro Burzaco, uma das testemunhas do processo, afirmou que várias emissoras, inclusive a Globo, teriam participado do esquema. Burzaco era da empresa argentina Torneios e Competências e fechou acordos de delação premiada com a justiça norte-americana. O pedido para discutir a denúncia em audiência pública veio do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Lindbergh leu um trecho da delação do empresário Alejandro Burzaco.
O promotor pergunta: o senhor participou de outras reuniões em Zurique? O Alejandro Burzaco diz sim a Torneios e Competências. Tinha uma aliança com a TV Globo e com a Televisa. Elas tentavam adquirir da FIFA direitos de transmissão de TV, rádio e internet para as Copas de 2026 e 2030, com exclusividade para o Brasil, no caso da Globo, e para o resto da América Latina, no caso da Televisa.
A Globo, Televisa e a Torneios e Competências, ainda segundo a delação, teriam dividido o pagamento de 15 milhões de dólares em propina para o então presidente da Associação Argentina de Futebol e um dos cartolas mais influentes do mundo, Júlio Grondona, morto em 2014.
O valor acordado foi pago? Alejandro Burzaco diz sim. 15 milhões de dólares. O dinheiro acabou numa conta, num banco da Suíça, em nome de Júlio Grondona.
Lindbergh quer ouvir na audiência pública o ex-executivo da Globo, Marcelo Campos Pinto, citado na delação, além de um representante da empresa e do Ministério Público. A Globo nega o pagamento de propina.
Vladimir Espinosa, realmente aí esse escândalo de corrupção na FIFA que está bombando lá na Justiça dos Estados Unidos, tanto é que o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, está preso e já está condenado nos Estados Unidos, já está aguardando ali a definição da pena, está aguardando num presídio lá em Nova York, mas o fato é que enquanto a Justiça americana está mergulhando a fundo nesse escândalo, parece que aqui no Brasil, aparentemente, a coisa está a passos lentos.
Adriano, eu acho o seguinte, né? Todos nós brasileiros, tenho certeza que você pensa da mesma forma que eu, o que nós queremos é que tudo seja investigado ao máximo e queremos também que, caso haja aqui no país culpados envolvidos em corrupção, que sejam punidos, né? É uma pena, porque a gente percebe que, além de dirigentes, agora envolvimento de próprias empresas de telecomunicação, isso no fundo é muito triste, mas a expectativa, e é assim que nós esperamos que aconteça, é que haja mesmo uma investigação séria, profunda, e que os culpados sejam punidos. A gente não pode mais, por exemplo, ter um dirigente máximo de futebol no país que não pode viajar porque vai ser preso, como você acabou de mencionar aí. Eu acho que, de fato, o caminho é esse, é limpar tudo que seja possível que se limpe, porque o futebol, ele é um patrimônio nosso, não só do Brasil, mas do mundo. Tem que ser uma coisa limpa, honesta, para que tenha uma sequência, um segmento de futuro. Na CCT, esse trabalho é muito importante nesse sentido, Adriano.
Pois é, a CCT, em Gesiel, vai ter então uma audiência pública e deve ser uma das primeiras reuniões da comissão agora em 2018, para debater esse assunto do escândalo de corrupção na FIFA e também como está o andamento da investigação aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos, como já dissemos, o negócio está avançando.
Verdade. Esclarecimentos é o que a gente espera que isso aconteça, que isso ocorra nessas audiências que serão feitas aqui no Senado. Eu acho que o Senado tem a sua parcela de responsabilidade em apurar também essa questão. E a gente vai continuar acompanhando, sempre na expectativa de que essa onda de moralização do que vem sendo feito em todo o Brasil, em todas as áreas, isso atinja também o esporte, o futebol e tudo aquilo que se relaciona com o esporte.
Então vamos aguardar, claro, essa audiência pública nesta comissão, exatamente para ver como os senadores vão encaminhar esse assunto das investigações. Bom, agora vamos falar de bola rolando. O final de semana teve aí mais uma rodada dos campeonatos estaduais. Vladimir, vamos começar aqui com o campeonato cearense, porque...
Cearense?
Exato, o pessoal de Fortaleza está acompanhando aqui o Conexão, já teve torcedor aqui do Fortaleza mandando mensagem, torcedor do Vozão, que é o Ceará, na frequência de 103,3. É que o Rogério Ceni, você já assistiu a muitos jogos do Rogério Ceni como goleiro do São Paulo, até talvez alguns poucos jogos como treinador do São Paulo, o Rogério Ceni está tentando se firmar na carreira de treinador, treinando o Fortaleza. E o Fortaleza jogou ontem o primeiro clássico sob a batuta do Rogério Ceni e se deu mal. Perdeu do Vozão, o clássico rei, por 2-0. Parece que foi um sacode, um baile do Fortaleza, que o Fortaleza sofreu diante do maior rival. O que você acha aí, Vladimir, dessa experiência do Rogério Ceni lá no Fortaleza para tentar aí catapultar, digamos assim, a sua carreira de treinador?
Não pode catapultar para baixo, tem que catapultar para cima.
É verdade.
Agora, rapaz, eu acho que o Rogério, na minha opinião, está fazendo agora o que ele deveria ter feito antes da tentativa de treinar um time tão grande quanto São Paulo, que é começar numa equipe de porte médio, um trabalho que possa ter uma visibilidade, né? Porque, como você disse, 2-0 fora o baile, realmente não é um bom começo. Mas o Rogério, as poucas conversas que eu tive com ele ainda na época de jornalista, é um cara muito inteligente e, até onde eu sei, se preparou para essa nova carreira de técnico. Acho que é um pouco de tempo, de paciência para se ajustar e mostrar um trabalho um pouco mais consistente. Eu acho que o Rogério tem, sim, condições. É um cara que já demonstrou que tem liderança, porque além de ser um grande goleiro, ser o goleiro artilheiro, né, que ele foi, fazia muitos gols de falta, de pênalti, enfim, de bola parada, ele sempre demonstrou muita consciência, tanto política dentro do time do São Paulo, e essa liderança junto com seus companheiros de time. Foi capitão durante anos e anos e anos. Eu acho que ele tem condição, sim, Adriano, de, ao longo do trabalho lá no Ceará, no estado, né, do Ceará, mostrar um trabalho mais consistente. Acho que já condenar o Rogério por esse 2-0 é muito cedo ainda, é precipitado.
Pois é, então vamos aí acompanhar a continuação da carreira do Rogério Ceni no Fortaleza. Fortaleza que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano. Gesiel Carvalho, parece que o Rogério Ceni vai ter aí nessa semana uma folga para tentar preparar o time, botar o time no psicológico aí nos eixos, depois da derrota para o Ceará, porque o Fortaleza por exemplo, não joga na rodada do meio de semana pela Copa do Brasil.
É verdade, o Fortaleza, apesar de ter perdido para o Vozão, está numa situação boa na tabela. Ainda é o líder com 12 pontos no Campeonato Cearense, seguido do Ferroviário e depois do Floresta, mas não joga nessa semana na Copa do Brasil. Vários outros times lá do Ceará vão jogar. O caso do próprio Ceará, que vai enfrentar o Brusque, fora de casa, na quarta-feira.
Brusque de Santa Catarina.
Brusque de Santa Catarina. O Ferrinho, o Ferroviário, em casa, vai pegar o Confiança do Sergipe. E o Floresta, em casa, também vai pegar o Botafogo da Paraíba. Esses são os três times do Ceará que jogam na Copa do Brasil. Essa rodada da Copa do Brasil, na realidade, começa já amanhã, num jogo da Inter de Limeira com o Rio Branco do Acre. Tem os nossos ouvintes lá do Acre. Rio Branco vai jogar amanhã contra o Inter de Limeira, fora de casa. E vários outros jogos, inclusive o Sport, meu querido, Leão da Ilha do Retiro, vai jogar contra o Santos do Amapá, no Zerão, estádio Zerão, na quarta-feira também, no dia 7. E é uma parada dura lá contra o Santos do Amapá. Vai jogar fora de casa, Santos vai jogar aí com a sua torcida. E o Sport vai ter que ficar entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul para poder ganhar.
Do Zerão. Agora, o Vladimir, o Palmeiras não está na Copa do Brasil.
Eu estive lá nesse estádio, não faz muito tempo, no Zerão. Sim. É muito interessante, é bacana, bem montado lá em Macapá. E acontece isso aí que o Gesiel falou mesmo. Metade do campo fica do lado de uma linha do Equador, a outra metade do outro.
Ou seja, você passa do inverno para o verão no jogo todo.
É rapidinho.
Agora, o Vladimir, tem rodada da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda não está disputando os jogos da Copa do Brasil porque está na Libertadores. O Palmeiras estreia na Libertadores no começo de março, ainda com o adversário, se eu não me engano, a ser definido, e vai jogar fora de casa. Agora o Palmeiras, vamos aqui falar da notícia agora do Campeonato Paulista, faturou o Santos por 2-1, Vladimir. Vitória aí maiúscula do Verdão, quinta consecutiva no Paulistão.
Tem uma coisa que eu gostaria de citar antes, que é o seguinte: até a gente estava falando do Campeonato Cearense, Copa do Brasil e tal, os campeonatos estaduais, eles acabaram se transformando assim numa espécie de pré-temporada, né? Eu acho isso acaba acontecendo até por força do calendário que a gente tem no Brasil e por questões financeiras, econômicas, a gente percebe assim que os grandes times usam os campeonatos estaduais como uma espécie de pré-temporada mesmo, aquela coisa de ajustar a equipe e tal, porque o que está interessando mesmo é campeonato brasileiro, Libertadores, eu não vou nem falar em Mundial, porque nós palmeirenses temos um certo trauma com essa coisa de campeonato mundial ainda, mas voltando à questão que você me perguntou aí do Palmeiras e o seu desenvolvimento dentro do Campeonato Paulista, eu acho que não poderia ser melhor, né? 5 rodadas e 5 vitórias. Não esconde que o Palmeiras tem, eu acompanhei o VT, né, porque o jogo não foi transmitido ao vivo, tem já um certo padrão de jogo. O Roger está conseguindo dar uma cara boa para o São Paulo. O problema é que ganhar Campeonato Paulista com esse time que o Palmeiras tem, com o investimento que foi feito, não é mais do que uma obrigação na cabeça de muita gente. Isso acaba pesando. Mas eu vejo o time ajustado, né? Com competência, controlando o jogo, não sofrendo na defesa e fazendo gols na hora que precisa. É a receita certa por enquanto, mas está muito cedo ainda, né? Tem muita coisa pela frente, mas de qualquer forma é melhor começar bem do que começar mal, né? Porque se um time desse começa já debaixo de críticas, não ganhando, empatando, enfim, sofrendo com o que vem acontecendo com os outros grandes de São Paulo, a situação seria muito mais complicada. A gente diria que a gente está bem na foto no começo, Adriano.
É verdade. O começo está sendo complicado para times grandes de São Paulo e também do Rio. Fluminense e Vasco ficaram de fora das semifinais da Taça Guanabara. Então, aqui já passando para o Campeonato Carioca, as semifinais serão na próxima quinta-feira e próximo sábado, Flamengo e Botafogo fazem uma semifinal e a outra semifinal, Boa Vista e Bangu. Então, estamos aí com dois times grandes do Rio fora das semifinais. Agora, falando de Campeonato Carioca, o Gesiel, teve jogo do Cariocão aqui em Brasília.
Aqui no Mané.
No final de semana. O Bruno Lourenço, repórter aqui da Rádio Senado, esteve lá e acompanhou dentro do campo, dentro do Mané Garrincha, melhor dizendo, a vitória do Flamengo com um golaço do Flamengo no meio da rua, 1-0 contra o Macaé. Só que queria destacar com você, Gesiel, mais uma vez teve jogo aqui no Mané Garrincha e mais uma vez o senhor torcedor, que é a razão do espetáculo, não foi tratado com devido respeito.
É, o Bruno Lourenço, como um bom flamenguista e torcedor que gosta de ir ao estádio, insiste, continua insistindo, mas
em torcer pro Flamengo ou...
Não, em assistir o jogo do Flamengo, sim, no Mané Garrincha, porque sempre que tem jogo no Mané, a desorganização é padrão. E ele diz aqui no nosso bate-papo ao vivo, participando aqui no YouTube, que o jogo foi bom, o Flamengo jogou, mas o torcedor enfrentou fila de uma hora para entrar. A organização do jogo, responsabilidade do Nova Iguaçu...
Eu falei Macaé, mas foi Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu.
Desculpa, eu falei.
Economizou na abertura dos portões e deixou um incômodo para os torcedores, diz aqui o Bruno Lourenço. Ou seja, toda vez que acontece o jogo no Mané Garrincha aqui, é um problema. O torcedor é maltratado, filas, poucos portões para receber a torcida. O pessoal já tem mais ou menos uma ideia de quantos torcedores vão, porque jogos aqui, principalmente dos times do Rio, quando são realizados aqui em Brasília, tem um público muito bom.
Esse clássico teve quantas pessoas?
Pois é, inclusive isso que a gente está perguntando aqui para o Bruno, qual foi o público de ontem no Mané Garrincha. Mas nem precisa ser muita gente, geralmente a organização deixa muito a desejar. Ontem aconteceu de novo. É, porque um estádio que foi o estádio de Copa do Mundo, que tem toda a estrutura que o Mané Garrincha tem, não precisaria enfrentar esse tipo de dificuldade. O torcedor não precisaria ser maltratado como é toda vez que insiste em acompanhar o seu time aqui no Mané Garrincha. É uma pena.
Hein, Vladimir? Pois é, essa questão do torcedor, que ele paga o ingresso, ele quer ver seu time. E aqui em Brasília a gente tem carência de jogos de futebol de grandes equipes como o Flamengo, e aí quando há um acordo para que o Flamengo venha jogar, Flamengo, outro time, o próprio Palmeiras, Corinthians, já viu aqui também, acontece geralmente essa situação. Ou seja, parece que numa economia, uma panduragem dos organizadores, colocam poucas pessoas para ficar nos portões, para receber os torcedores, aí são as longas filas e tem gente que já perde boa parte do jogo porque não consegue entrar.
É o tal do investimento burro, né? Pô, a gente sabe que aqui em Brasília, no Distrito Federal, enfim, aqui por perto, existe uma predominância de torcedores do estado do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, etc. É por isso que esses jogos vêm para cá. Agora, o investimento você faz para ter um retorno. E esse tipo de investimento que vem sendo feito aqui me parece que não é assim muito inteligente, né? Porque se você bota as pessoas nessas condições, o cara, por mais fanático, por mais torcedor que ele seja, ele vai uma, vai duas...
Agora ele desiste, né?
Desiste, porque não tem como. Como é que você vai ser tratado desse jeito, né? E não funciona, tem o menor cabimento. Aí já passa até um pouco da racionalidade.
E eu, só para completar a informação, foram 20 mil torcedores que foram ao Mané Garrincha, 16 mil pagantes. Ou seja, você colocar 20 mil torcedores num estádio hoje, com televisão, transmitindo, aquela TV aberta, inclusive, é realmente...
Isso, Gisele, mostra o potencial que
pois
tem
os
jogos aqui, né?
E os caras não aproveitam isso.
Tem jogos no Rio de Janeiro que não dá mil
que
pessoas. Não,
geralmente, né? Os jogos no Rio de Janeiro não dão nem metade desse...
Não, é jogo de 600, 700 torcedores,
exatamente.
Mil e pouco.
20 mil torcedores, 16 mil pagantes para ser tratado dessa maneira. Complicado, né?
É isso, falamos então aqui de futebol brasileiro, e para encerrar aqui o 11 minutos, vamos falar de um outro tipo de futebol que é muito popular lá nos Estados Unidos, é futebol americano, com a bola oval. A gente não pode deixar de falar disso porque teve um evento que, para mim, na minha opinião, é menos pelo jogo em si, é mais pelo show, pela mídia, pelo espetáculo.
E o americano sabe fazer isso.
E o que está envolvido em cifras em volta desse evento, que é o Super Bowl, que é a grande final da temporada do futebol americano. Teve final do Super Bowl ontem. Ô, Vladimir, você curte futebol americano?
Não, essa você vai ter que me deixar de fora.
Mas você soube que o time do Tom Brady, o esposo da Gisele Bündchen, perdeu.
Eu acho que foi a quinta ou sexta decisão seguida, se não me engano, dos Patriots, né? Que é o time dele. em cima do time do Eagles, que é lá de
Filadélfia.
É a região da Nova Inglaterra que eles colocam, né? O Nordeste dos Estados Unidos, lá em cima, quase divisa com o Canadá. E esse time estava fora desde 1937, uma coisa assim. O pouco que eu pude acompanhar foi um evento sensacional, como você disse aí, de cifras astronômicas em todos os sentidos, né? Um intervalo, por exemplo, uma propaganda de 30 segundos na rede de TV que faz a cobertura lá é coisa de 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. São coisas assim que a gente nem sonha, né?
É uma organização realmente maravilhosa, um show, como o Adriano falou aqui, na realidade um grande show, e a vitória aí dos Eagles, que não vencia a NFL, que é exatamente o campeonato de futebol americano, desde 1967, quando foi organizada dessa maneira, desse showzão que é o Super Bowl.
O que eu sei é que tem um time de lá, não sei, me parece que é o próprio Patriots, que quer contratar o Neymar mais pro fim de carreira, assim, para atuar como kicker. Aquele cara que só aparece de vez em quando para chutar aquela bola oval, como você disse, né? Vamos ver.
Vamos ler, vamos aí aguardar. O Neymar em fim de carreira, depois que tomara ganhar umas duas Copas do Mundo junto com a seleção
tem
brasileira.
Tem muita coisa para fazer ainda antes de ir para o Super Bowl. Uhum.
E daqui duas semanas, só para registrar, Adriano, tem o início dos Jogos de Inverno também, que é um evento global.
Exato.
Importantíssimo. Tem esportes assim, emocionantes, para aquela chaleirinha, aqueles jogos assim, que vai, né, deslizando. Antigamente a gente jogava isso lá no interior de São Paulo, chamava de bocha, né? É mais ou menos a mesma coisa, você tem que ficar perto do centro, lá na frente. Tem brasileiro participando naquela corrida de bobsled, né?
Sim.
E eu acho que o que chama mais atenção é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Os jogos serão na Coreia do Sul, mas as equipes formadas da Coreia, unificada no esporte, pelo menos, né? Esses momentos esportivos mundiais é que deixam a gente, assim, com alguma esperança ainda de que a gente possa ter coisas importantes e fantásticas no futuro. Você vê a tensão toda de uma possibilidade de guerra, chega num evento desse, a gente tem Coreia do Sul e do Norte formando uma equipe única. Isso é sensacional.
Vladimir Espinosa, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Olha, muito obrigado, grande prazer. E estamos de volta 2018, estamos por aqui. Um grande abraço a todos.
Esse foi Vladimir Espinosa, torcedor do Palmeiras, participando aqui do 11 Minutos. 11 Minutos que volta na próxima sexta-feira com outras notícias do mundo esportivo.